A segunda-feira foi bem diferente dos outros dias úteis em Manaus. Escolas sem funcionar, terminais de ônibus vazios, comércio parcialmente fechado, agências bancárias depredadas e pouca movimentação nas ruas. Quem estava no centro, área tradicionalmente cheia pelo comércio e por causa da inundação do Rio Negro, percebeu uma queda brusca no movimento. Alguns vendedores ambulantes ainda arriscaram e colocaram a mercadoria à venda, como o Alessandro Murilo.
Aí eu peguei um pouquinho a merenda, né? Só para trabalhar, para dar uma olhada, né? De como está a situação realmente. E é isso que você está vivendo aqui, essa situação, essa sensação de medo, né? A gente está saindo, mas com medo de fazer qualquer coisa. Aí eu falei também com os companheiros também que vendem mais lá em cima, né? Eles também me falam que só um pouquinho na manhã, né? Só para dar uma olhada do que está acontecendo, por qualquer coisa, né? E só aqui no centro mesmo, aqui nessa rua.
O aposentado Alcimar Rocha procurou uma agência bancária na rua Guilherme Moreira, mas o banco foi depredado e não tinha condições de receber clientes. Ele voltou para casa.
Eu precisava desse serviço hoje. Infelizmente, vamos ter que adiar, esperar que as forças que são responsáveis pela nossa segurança possam tomar uma atitude que venha a intimidar, porque é um absurdo isso, você não concorda?
A população também não conseguiu registrar boletins de ocorrência no 24º Distrito Integrado de Polícia. O local foi alvo dos criminosos por volta de 9 horas da noite de domingo. Houve troca de tiros com a polícia e parte dos vidros foram quebrados. O dano maior foi quando o Grupo Marte, Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos, detonou uma granada deixada pelos criminosos. O titular, delegado Marcelo Martins, explicou que eles chegaram ao local e depois fugiram de lancha pela Manaus Moderna.
Nós estávamos aqui na delegacia nós sempre nos encontramos aqui para buscar equipamentos e tal, e para poder ir para a operação. E eu acredito que eles estavam nos observando. Quando a gente saiu, demorou uns 20 minutos, e aí que iniciou o ataque. Foram feitas diligências fluviais, né? Todo esse entorno aqui nessa redondeza foi feito trabalho investigativo. Depois que foi feito de forma covarde, né? Eles tentaram aproveitar o momento que não havia o mínimo de policiais possíveis.
Quem não foi dispensado do trabalho precisou providenciar o transporte. Os ônibus não funcionaram até meio-dia. À tarde, a frota retornou parcialmente, mas não atendeu as linhas que circulam dentro das comunidades, como explica o diretor de transportes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Edinaldo Castro.
As linhas chamadas alimentadoras, a gente ainda tem risco de terrorismo e vandalismo. Então, são dentro das comunidades e nós estamos segurando um pouquinho até a gente ter da Secretaria de Segurança uma certeza de que os ônibus poderão ir e voltar em segurança.
A sensação de insegurança é dos trabalhadores e da população. O autônomo Jonathan Souza presenciou a ação de criminosos quando atearam fogo em um posto do Sinetran, na Avenida Constantino Neri.
Estava aqui na frente da minha casa, aqui, eu, minha esposa, meu filho, aí sentado lá, tinha o pessoal revirando o lixo aqui. Aí, depois que eles saíram daí, a gente escutou dois disparos aqui na frente do Sinetran e um começo de incêndio que eles jogaram, acho que foi o gasolina, tipo assim, entendeu? Aí a gente correu para ver aqui, foi as mesmas pessoas que estavam catando pano para jogar e para o fogo ficar mais intenso, entendeu? Foi quando o pessoal do terminal correram, veio dar o apoio aqui para apagar o começo de incêndio aí dentro aí do Sinetran.
Nessa segunda-feira, não havia policiamento fixo no Terminal 1. Ana Maria Reis, Rádio Rio Mar, a informação a serviço da cidadania.